O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
O consultório do Rádio Livre hoje atende ao pedido do nosso ouvinte Jaziel de Beberibe. Ele solicitou que a gente tratasse sobre mioma. Então, para nos dar orientações sobre mioma, nós convidamos a médica ginecologista Eveline Catão. Doutora Eveline também é obstetra, especialista em reprodução humana. Doutora Eveline, muito boa tarde, seja bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
Boa tarde, Anne. É um prazer estar aqui mais uma vez junto a você, a doutora Ivana e a todos que estão acompanhando a gente na rádio, né? Vamos falar sobre um assunto muito importante, né? Muito corriqueiro na nossa prática médica.
É verdade, a gente também fica muito feliz de tê-la aqui com a gente, junto com a doutora Ivana Ramos, nossa outra convidada, médica ginecologista, obstetra, mestre em endometriose, especialista em reprodução humana assistida e sexóloga também. Doutora Ivana, muito boa tarde, seja bem-vinda aqui ao consultório do Rádio Livre.
Obrigada, Anne, doutora Eveline, ouvintes. Nem sabia que essa pauta tinha sido Jaziel.
É o nosso
fã número um.
É verdade, Jaziel sugeriu aqui mioma. Em outro consultório, ele entrou e pediu para que a gente falasse sobre mioma. Então, está aqui o consultório para Jaziel, atendendo também as dúvidas das nossas ouvintes, porque mioma realmente é algo muito corriqueiro. E aí, doutora Ivana, eu queria que a senhora explicasse, mioma é um tumor?
É, os tumores são divididos em tumores benignos e tumores malignos. É, o mioma está no grupo dos tumores benignos, apesar de um percentual muito raro desses tumores ter um potencialzinho de malignização. Mas em sua grande maioria, a gente não vai precisar nem fazer nada com eles. Eles vão existir junto com a gente, sem a gente precisar fazer nada. Porque um terço das mulheres, em média, vão apresentar mioma durante a vida, certo? Então, a gente vai precisar só avaliar a localização, o tamanho e os sintomas que esse mioma está dando. É um tumor, mas é um tumor benigno.
Agora, já que a senhora falou dessas características do mioma, quais são os tipos que existem?
Do ponto de vista de localização, eles podem estar na parte subserosa do útero. Vamos pensar o seguinte, que o útero tem três camadas. Uma camada externa, que a gente chama de serosa, uma camada muscular, que é a camada que estica, por exemplo, quando a mulher está grávida, que ela é praticamente músculo, que é o miométrio, e uma camada interna, que é a camada que descama para a gente menstruar, que é o endométrio. Então, se esse mioma está na serosa, está fora do útero, da parede, ele é tido como mioma subseroso. Se ele estiver na paredezinha muscular, ele é intramural. E se ele estiver dentro do útero, ele é submucoso. Com suas variações, porque tem mioma que é subseroso com um pouquinho intramural, intramural com um pouquinho submucoso. Então, essas localizações vão balizar o ginecologista para tomar as suas decisões. Geralmente, esses miomas que são subserosos, que estão fora do útero, são miomas que até crescem mais, mas que, em geral, não dão muitos sintomas. Esses que estão na camada miometrial e na camada interna, geralmente são. E aí a gente vai avaliar uma coisa, que é o tamanho deles.
Entendi. Doutora Eveline.
Geralmente, mas há 5 centímetros, a gente nada.
A gente perdeu um pouquinho a conexão, doutora Ivana, mas deu para entender que é avaliando onde está o mioma e também o tamanho dele, é que as doutoras vão poder dizer assim qual seria o tratamento. É isso, doutora Eveline? O tratamento vai diferenciar desse tipo, do tamanho e tudo mais?
Sim, o tratamento vai se basear muito também nos sintomas. Por exemplo, às vezes, o mioma, aquele mioma que está para fora, como Ivana falou, que é o subseroso, ele é grande, mas assim, se a paciente não sente nada, eu não vou tratar, vou deixar ele lá. Mas se ela tiver com dor, porque às vezes ele está empurrando outros órgãos, tem aquele peso, ela se incomoda com aquele abdômen assim distendido, então a gente vai tratar, tá? E aí, nesse caso, é cirurgia mesmo, no caso desse, de um mioma desse grande, né? Não precisa tirar o útero, a gente pode tirar só o mioma, que é miomectomia. Mas se a gente tem também uma queixa de sangramento, de hemorragia, Geralmente são esses miomas que estão no meio do útero, né, na parede, no miométrio, para dentro, né, o que é chamado submucoso. Então, nesses, o procedimento pode ser até mais simples, tá? A gente pode fazer o controle a começar já com medicação, por exemplo, muitos passam hormônios, né, como as pílulas, para poder bloquear essa menstruação e controlar o sangramento. Mas, a depender, a gente pode retirar esse mioma por um exame chamado histeroscopia, que é um exame, é como se fosse a endoscopia que a gente faz no estômago, só que a gente faz pela vagina e entra no útero, e aí ele retira aquele mioma por baixo. E aí a gente corrige essa queixa. Então, vai depender da queixa. Se a paciente não tem queixa nem de dor, nem de sangramento, nem de desconforto, a gente deixa o mioma lá, vai acompanhando com ultrassom, tá bom? Segue a rotina anualmente, normal.
Dá para engravidar com mioma?
Olha, dá sim, tá? É muito comum, como a doutora Ivana falou, a presença de miomas, né? E hoje em dia que as mulheres estão adiando mais a maternidade, então os miomas também, eles vão aparecendo mais a partir dos 30, 35 anos, e elas conseguem engravidar sim, tá? Mesmo com miomas um pouco maiores, miomas até de 5, 6 centímetros. Porém, quando o mioma, ele fica na parte interna do útero, ele fica ocupando ali o localzinho, ele atrapalha o local de implantação do bebê. E isso dificulta você engravidar. Ou até, às vezes, engravida, porém aumenta a chance de aborto. Então, o ideal é, se você quer engravidar, procurar antes o médico, preparar aquele útero, deixar ele de forma adequada, ideal, para que você engravide mais rápido e também de forma segura.
O consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre mioma. Nós estamos conversando com a médica ginecologista e obstetra, doutora Eveline Catão, e também com a médica ginecologista e obstetra, doutora Ivana Ramos. A Fernanda de Jardim, São Paulo, está com a gente aqui ao telefone. Fernanda, muito boa tarde para você. Seja bem-vinda ao consultório.
Boa tarde, Ana. Obrigada. É o seguinte, eu tenho 58 anos, vou fazer 59 agora em maio, e estava na menopausa, né? Há 2 anos atrás, a menstruação foi embora, e agora, 2 meses atrás, eu menstruei normalmente, uma semana tranquila. Aí eu gostaria de saber o que é que significa, se pode ser um mioma, se é consequência da menopausa.
Ô, Fernanda, você menstruou normal, como era antes?
Normal, como se eu nunca tivesse parado de menstruar.
Fique na linha para que eu possa passar aqui para a doutora Ivana, caso ela tenha outra dúvida. Doutora Ivana.
Oi, querida, eu só queria saber o seguinte, quando foi a última menstruação antes dessa? Quanto tempo faz?
Uns 2 anos atrás, que parei de menstruar.
Ah, 2 anos, tá. Então, é importante, tá fazendo alguma reposição?
Não.
Tomando
não,
algum hormônio?
Não estou, porque eu sou operada do coração e tenho medo, sabe, de fazer essa reposição.
Certo.
E tá. Tenho medo, né?
É bom... É bom fazer uma ultrassom para ver. Às vezes isso é apenas uma descarga. Até
eu fiz uma ultrassom.
Uma descarga. Inócua, sem nenhum problema. Sabe?
Oi? Hein?
Ela está falando alguma coisa, Ana?
Ela disse que fez uma ultrassom. É porque a conexão travou um pouquinho da internet, mas ela disse que já fez uma ultrassom, doutora Ivana.
Foi agora, né? Então, se o endométrio estiver fino, a camada interna do útero, é verificar só a pressão, né? Porque às vezes um pico hipertensivo pode dar o sangramento, tá?
Como
às vezes a pressão? Pessoa tem um pico hipertensivo, assim, a pressão sobe e a pessoa menstrua. Mas se o útero, o endométrio dela, a camada interna, tá fininha, não tem espessamento, não tem pólipo, não tem nada, isso aí não é nada demais. É um pico hormonal ou um pico hipertensivo.
Ah, tá. Eu sou hipertensa, né? Que eu tomo remédio para pressão, essas coisas, né? Então, pode ter sido.
Pode ter sido. Pode.
Porque na minha ultrassom deu tudo bem, tudo normal. Voltei até para a médica e ela falou que estava tudo normal, que o útero, que o ovário estava pequeno, que era normal da pessoa estar na menopausa, sabe? Então, fiz a prevenção também. Fiquei. Ah, eu tô tranquila por causa disso, né? Mas aí eu queria tirar...
Exatamente, pode ficar mesmo.
Tá bom, meu amor. Então, muito obrigada, viu?
Obrigada também, Fernanda, por você ligar aqui pra gente, participando do consultório.
Foi um prazer.
Prazer todo nosso. Rosimere de Camaragibe também está ao telefone agora. Rosimere, boa tarde, seja bem-vinda aqui ao consultório.
Boa tarde, doutora. É porque eu descobri que estou com mioma, sabe?
Sim.
Aí eu menstruei esse mês. Agora, tem dia que eu menstruo, tem mês que eu menstruo duas vezes. Nem termino o mês, aí ele já vem. E sinto dor, vontade de vomitar.
Aí você acha que é por causa do mioma, é isso?
Eu acho que sim, porque eu não sentia isso, agora estou sentindo.
Faz quanto tempo, Rosimere, que você descobriu?
Foi ano passado.
Ano passado, tá certo. Foi. Doutora Eveline, essa menstruação, ela diz que menstrua duas, pode até às vezes, né, menstruar duas vezes no mesmo mês, sente muitas dores, é relacionada aí ao mioma, esse fluxo aumentado da menstruação?
Oi, Anne. Sim, pode sim estar relacionado. É muito comum pacientes com mioma terem essa queixa do sangramento irregular. Geralmente é um sangramento aumentado, menstrua várias vezes, às vezes nem para de sangrar, na verdade passa o mês todo sangrando, né? E acompanhado geralmente de dor, pode ter náusea, esse desconforto, sim. Agora, qual a sua idade, Rosimere?
Eu não sei se ela está na linha.
32.
Ah, certo.
Qual a sua idade?
52.
Pronto. Então, assim, a depender do tamanho, da localização do seu mioma, né? O ideal é que realmente você tenha feito pelo menos uma ultrassonografia endovaginal e que a sua médica, a ginecologista, possa estabelecer um tratamento para você. Porque senão você vai ficar com essas queixas até entrar na menopausa, né? Então, é importante a gente tentar ou regular esse ciclo, ou bloquear com pílula, ou, de repente, se o caso for cirúrgico mesmo. Quando está perto da menopausa, a gente tenta evitar mais a questão da cirurgia, porque já está perto de entrar na menopausa, então as queixas relacionadas ao mioma, elas cessam, a grande maioria cessa.
Cleonice de Prazer está com a gente também ao telefone. Cleonice, muito boa tarde, seja bem-vinda ao consultório.
Diane, gosto muito de você, escuta a Rádio Jornal direto, viu?
Obrigada, dona Cleonice.
Eu queria saber uma coisa, doutora Eveline. Eu tenho um policisto, eu fiz a ultrassonografia e fiz a prevenção, deu tudo normal. Agora eu queria saber se esse policisto tem que tomar remédio ou fazer tratamento, ou como é que é?
Doutora Eveline?
Oi. Olha,
agora, ele sangra...
Pode falar.
Não é direto, mas foi, não foi, ele está sangrando.
Certo, mas assim, no seu exame deu ovários policísticos ou deu mioma?
Não, deu policístico.
Certo. É também uma outra alteração, né, que se for associado, existe só o ovário, ele ser policístico, mas existe a síndrome e aí é muito associada também à irregularidade menstrual, geralmente passa muito tempo sem menstruar, mas às vezes também vem aquele sangramento irregular e pode também dar eventualmente uma hemorragia. Nesse caso, você precisa avaliar não só com ultrassom, você precisa fazer os exames hormonais, tem que ver também questão de sintomas, do peso, para fazer o tratamento, senão você vai ficar, pode ter sangramentos irregulares.
Doutora Eveline,
Oi.
Ela está dizendo que fez todos os exames e todos os exames dela deram normais, todas as taxas.
Todas as taxas, mas deu tudo normal.
Mas ficou tendo sangramento irregular, foi isso?
Foi isso, Cleonice?
Não é direto, não, sangramento não.
De toda forma, você precisa fazer um tratamento para regular esse ciclo. Quando você deixa o ciclo regular, esses ovários policísticos, eles tendem a serem controlados, né? Porque isso daí, na verdade, a gente não tem cura, ele tem controle. Então, você vai fazer uma alimentação, com o peso adequado, e você vai repor, geralmente é um hormônio que é deficiente nessas síndromes da, dos ovários policísticos, é a progesterona, em determinada fase do ciclo, né? Mas você pode fazer também um tratamento não hormonal. Agora, é um tratamento mais complexo, mas o importante é que você deve procurar ter uma menstruação, um ciclo regular. É importante para a sua saúde, porque o ovário policístico, por exemplo, dentro da síndrome, pode predispor mais para frente você ter diabetes, hipertensão, obesidade, né? Aumenta o risco cardíaco. Então, a gente deve tratar desde agora, procurar o ginecologista para regular esse ciclo e tentar controlar a síndrome dos ovários policísticos.
Veja só, doutora Eveline, eu não tenho problema de coração, não tenho, só tenho problema de diabetes, minha pressão é controlada, tudo em cima de mim é controlado. Agora, só que eu fiz essa ultrassom vaginal, esqueci agora. Aí eu tô vendo assim como é que eu vou fazer, porque um policisto tem remédio, né?
Existem vários tipos de tratamento, seja com hormônio ou sem hormônio. Vai depender também do objetivo da senhora, da sua idade. Por exemplo, se quem quer engravidar, trata de um jeito. Quem não está querendo engravidar, trata de outra forma. Se a paciente é mais para adolescente, a gente escolhe um tipo de tratamento. Se já está pertinho já da menopausa, outro. Vai depender do seu caso.
Sim, mas eu já tenho 71 anos, viu?
A senhora já tem quanto?
71.
71 anos.
Eu acho que o diagnóstico deve ser revisto, viu? Porque realmente ovários policísticos aos 71 anos, se eu fosse a senhora, eu faria algum outro exame para descartar, porque deve ter sido alguma outra alteração, talvez um cisto no ovário, mas não o ovário policístico, tá? Que ele é uma alteração muito comum do período menstrual.
Dona Cleonice, acho melhor também a senhora fazer uma nova avaliação. Vale a pena, né? Se a senhora conseguir, faça. Porque a senhora vai ter uma outra avaliação para a senhora comparar e não ficar sofrendo também, né? Porque tudo é muito válido para que a gente não fique sofrendo. Muito obrigada, viu?
Com certeza, doutora Zanini. Muito obrigada também, Anne. Eu sou cliente fiel da Rádio Jornal.
Ô, dona Cleonice.
Meu rádio é de dia à noite na Rádio Jornal.
Muito obrigada, viu, pelo carinho que a senhora tem aqui com a gente. Obrigada por ter participado também do consultório, viu? Um abraço.
Doutora Eveline, ela trabalha onde?
Doutora Eveline, a senhora está atendendo onde?
Eu atendo no Casa Forte Diagnósticos, né, no bairro de Casa Amarela, e também na Clínica Arte Fértil, que é no bairro do Parnamirim. Tem no meu Instagram.
Eu vou fazer o seguinte, dona Cleonice, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui os números, os endereços e passo no final do consultório, combinado?
Combinado.
Um abraço para a senhora, viu? Agora a gente vai atender aqui a Isabel do Vasco da Gama, que também está ao telefone. Dona Isabel, boa tarde, seja bem-vinda ao consultório.
Boa tarde.
Tudo bem?
Tudo bom, meu amor. Eu queria fazer uma pergunta, doutora.
Pode fazer. Pode fazer.
É porque eu tenho uma filha com 16 anos, ela tem o útero virado, então quando ela menstrua, ela sente muita dores mesmo. Aí eu queria perguntar a ela, o que é que eu faço para aliviar essas dores dela, porque ela tem o útero virado, ela.
Doutora Ivana, tá me ouvindo? Acho que a gente não tá conseguindo aqui o contato com a doutora Ivana? Eu vou tentar restabelecer a conexão, doutora Ivana. Então, doutora Evelina, a senhora pode responder a nossa ouvinte Isabel?
Oi, Isabel. Veja, essa questão do útero virado, né? É, na verdade, que a gente, é o retrovertido. Ele ser virado, por si só, não traria nenhuma alteração de dor na menstruação. Porque isso é só uma variação da anatomia. Então, tem gente que tem o olho verde, tem gente que tem o olho azul, tem gente que tem o olho castanho. Então, a maioria das mulheres tem útero na posição anterior, né, que é o mais comum, e o virado, né, que é o retrovertido, é uma variação. Se essa variação não for causada por alguma aderência endometriose ou alguma doença que esteja virando esse útero, ela não vai sentir dor. Então, aí a questão não é esse útero ser ao contrário, né, ser invertido, e sim se tem alguma coisa causando isso, né? E a gente tem, assim, uma grande causa, que é a endometriose. A endometriose, sim, causa muita dor, muita cólica, né, muito prejuízo na qualidade de vida da mulher. Aí ela deve investigar, tá? Muitas vezes, na ultrassonografia, eu não sei se ela já tem atividade sexual ou não, mesmo na endovaginal, a gente não identifica. Então, um exame que a gente usa muito é a ressonância magnética da pelve. E caso ela tenha relação, já existe uma ultrassonografia especial para a endometriose, que também é excelente.
Vale a pena investigar, viu, Dona Isabel? Porque não é comum as mulheres menstruarem sentindo tantas dores. A gente achava que era comum há muito tempo, mas não é não. Precisa investigar. O consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre mioma. Nós estamos conversando com as médicas ginecologistas obstetras, doutora Eveline Catão e também doutora Ivana Ramos. Ô, doutora Ivana, tem um dado da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia que estimam que 80% das mulheres em idade fértil tenham miomas. É a faixa etária mais comum ou ele pode aparecer em qualquer fase da vida da mulher?
É a mais comum, realmente. Pedindo desculpa aí pela internet estar oscilando tanto, né? Mas tá dando.
Fique tranquila. Tá ótimo por telefone, agora a gente tá lhe ouvindo.
Então, quanto mais cedo, for, mais jovem for a mulher, mais comum realmente o aparecimento. Por quê? Na menopausa, os miomas, para quem tem mioma, tendem a desaparecer. Então, eles não aparecem depois que a mulher está na menopausa. Vamos raciocinar o seguinte, que algumas doenças são provocadas exatamente pelos nossos próprios hormônios. A endometriose, como a doutora Eveline falou, é uma delas. Uma mulher na menopausa, ela melhora da endometriose, ela não vai desenvolver endometriose porque ela não menstrua mais, certo? Então, há algumas doenças relacionadas à menstruação. Então, o mioma é uma delas. Então, quanto mais cedo, mais comum o aparecimento. E é como eu falei no início do programa, um terço das mulheres vai ter mioma. Os miomas são muito comuns. Então, não é para o pessoal se apavorar, faz um ultrassom e aparece lá um mioma. Às vezes a pessoa está fazendo ultrassom até de controle, de exame de rotina. E aparece um mioma e se apavora. Ela vai viver com esse mioma para o resto da vida dela sem ele dar problema nenhum. Então, não é uma sentença. Ter um mioma não é igual a ter um tratamento.
Certo.
Tem que ver o sintoma, local, tudo isso que a gente já falou.
Mas tem causa específica?
Não. Ainda não se chegou à conclusão. Sabe-se que as causas genéticas são importantes. Então, assim, em uma família que é comum a miomatose, é mais comum a mulher desenvolver mioma. Mas ainda não tem estabelecido, porque tem gente que pensa assim, ah, é porque eu como muita galinha, a galinha tem muito hormônio. Não, gente, não é bem assim. Não é nada que a pessoa faz nem come. Às vezes há uma predisposição genética ou há um histórico familiar, mas eu costumo brincar com minhas pacientes que o mioma aparece como aparece um sinal no seu rosto, no seu corpo, entendeu? Aparece e às vezes é apenas um achado sem nenhuma repercussão.
Agora, doutora Ivana, tem miomas que são menores, tem miomas que crescem bastante. O que é que influencia o tamanho do mioma?
Da mesma forma, é a característica daquele tumor. Às vezes, quanto mais cedo aparecer, digamos, uma jovem de 20, 25 anos que já tem mioma, em geral, o comportamento desse tumor é, às vezes, um pouquinho mais agressivo. Ele cresce com mais facilidade. Tem mulheres que têm essa característica. Às vezes, a gente opera, tira o mioma e, dali a 2 anos, tem mioma de novo. Mas isso não é o comum. O mais comum é esses miomas aparecerem, ficarem lá quietinhos e nunca desenvolverem. E quanto mais velha estiver a mulher e esse mioma aparecer, aí é que ele não vai dar problema mesmo.
Entendi. Olha, o Edson mandou uma mensagem aqui pra gente no nosso WhatsApp para tirar uma dúvida. Vamos ouvir.
Boa tarde, Ana Barreto. Boa tarde, doutores. Aqui é Edson Rosendo, daqui da usina Jaboatão. A minha esposa tem 2 miomas de sangue. E ela, a menstruação dela, quando vem, dura pelo menos 4 meses sem parar, sangrando só aqueles bolos de sangue coagulado. Isso traz algum perigo para ela ou não? Eu queria saber da doutora aí. Boa tarde.
Obrigada, Edson. Doutora Ivana, respondendo a pergunta do Edson e também já complementando a pergunta dele, na verdade, mioma traz risco para a saúde da mulher?
Risco de vida, não. A não ser que, não, que tenha uma anemia tão aguda. Que, mas aí, quando o mioma vai dar essa anemia, realmente ele já está bem grandinho, né? Então, tem que ver, se, primeiro, se esse sangramento dela é realmente do mioma. Uhum. Porque, às vezes, por ter mioma, o pessoal confunde. Ela pode estar sangrando por uma alteração hormonal, por outra coisa. E esse mioma está lá quietinho e não está dando nada, entendeu? Então, além do exame de ultrassom, é bom fazer as dosagens dos hormônios, ver a idade dessa mulher, o tamanho desse útero, porque tem uma outra doença que se chama adenomiose, que aumenta o útero, que provoca sangramento e não tem nada a ver com mioma. E pode ser disso. Então, essa paciente precisa ser avaliada. Agora, óbvio, se ela está sangrando tanto assim, ela vai terminar tendo uma anemia, ela vai comprometer a qualidade de vida dela. Então, o que eu digo a ele é que ela precisa de tratamento, ela precisa ser vista por um colega.
Doutora Eveline, tem como a gente prevenir mioma?
Olha, Anne, de fato não tem. Prevenir mioma é como o doutor Ivana explicou perfeitamente, né? A gente não sabe a causa e tem essa associação hereditária, genética, mas a gente não tem como prevenir, né? Então, é uma coisa que, de fato, se a pessoa pensa em engravidar, não adiar tanto, porque mais, quanto mais para frente deixar, né, mais esses miomas tenderão a aparecer e se desenvolver. Mas prevenir, não. Não temos, até o momento, não.
Que pena, né? Seria ótimo se a gente já soubesse como prevenir o mioma, mas já que não tem, é se cuidar, gente, se cuidar e sempre na ginecologista, fazer os exames, se descobrir o mioma, não se desesperar, como a doutora Ivana colocou, como a doutora Eveline também explicou, e fazer o tratamento direitinho. Gente, o tempo do nosso consultório está terminando, a gente só tem aqui o áudio agora do Moab, vamos ouvir a pergunta do Moab.
Anne Barreto, boa tarde a você, boa tarde a doutoras. Eu queria tirar uma dúvida. Eu queria saber se o uso do anticoncepcional prolongado, né? A pessoa vem tomando anticoncepcional há muitos anos. Eu queria saber até que ponto isso pode prejudicar, né, a mulher. Obrigado, boa tarde.
Doutor Ivana.
Oi, querido. Veja só. Em geral, o uso contínuo de anticoncepcional não prejudica a mulher, tá? Porque se for a pílula, por exemplo, ela só passa 24 horas dentro do organismo feminino. E hoje a gente tem um arsenal de anticoncepcionais de baixa dosagem hormonal. O que pode acontecer é, depois desse uso prolongado, se ela for liberar para engravidar, ter um bloqueio da hipófise, ou seja, ela passar um tempo para voltar a ciclar novamente, certo? A ter ovulações. Isso pode acontecer. Mas se a paciente não tem nenhum fator coadjuvante, tipo assim, hipertensão, trombose, se ela não tem nenhuma doença, o uso contínuo e prolongado do anticoncepcional não vai trazer grandes consequências. Agora, para isso é preciso anualmente, pelo menos, fazer avaliações, né? Ver como ela está, como é que está o útero, se o ovário está muito reduzido de tamanho. Às vezes precisa suspender para ela voltar a ciclar um tempo. Não há uma regra definitiva para todo mundo, mas no geral não prejudica.
Tá certo. Doutora Ivana, muito obrigada por esse consultório de hoje. Mais um aqui com a gente. Obrigada, seja sempre muito bem-vinda. Bom feriado.
Muito obrigada. Obrigada pela presença também de Eveline, que é uma colega querida. A todos os ouvintes, né, que nos são fiéis. E uma boa Páscoa de paz, né, que a gente veja, apesar de ter uma Páscoa misturada com o Carnaval, mas que a gente não esqueça do...
Cortou um pouquinho aqui a ligação, mas acho que a doutora Ivana quis dizer o real sentido da Páscoa, né? Que é
exatamente.
Jesus. É isso mesmo, doutora Ivana. Muito obrigada pela mensagem, gente. Doutora Ivana atende na Clínica Ladona. O telefone do consultório da doutora Ivana é o 3474-3555. Doutora Eveline Catão também com a gente. Muito obrigada por mais esse consultório. Doutora Eveline, seja sempre muito bem-vinda aqui.
Pô, Ana, obrigada, viu, mais uma vez. Obrigada também, Ivana. Prazer estar com você. Prazer estar com vocês também que estão ouvindo. E sempre que tiverem dúvidas, podem entrar em contato, tá muito importante. E como a Ivana falou, que vocês também não esqueçam do verdadeiro sentido da Páscoa. Descansem, claro, aproveitem. E anotem aí as próximas dúvidas. Um beijo para todos.
Um abraço bem grande. O telefone do consultório, de um dos consultórios que a doutora Eveline atende, é o 3031-3249. A produção é de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Sandro Garrido, Emílio Bezerra e Railson John. No apoio, Valmelo, a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho. E até amanhã.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147-8520.